Memória e Liberdade. Os testemunhos na primeira pessoa dos que resistiram e lideraram a oposição ao Estado Novo. O combate das mulheres e homens durante os 48 anos até ao 25 de abril de 1974 no distrito de Braga.
Queremos um país novo, assim é que é.
Às segundas-feiras, às 11h40 e às 15h30, a RUM abre o microfone aos protagonistas da conquista da liberdade. Com o apoio da Comissão de Homenagem aos Democratas do Distrito de Braga.
Olá, retomamos esta segunda-feira a rubrica Memória e Liberdade, dedicada aos 50 anos do 25 de abril de 1974. Todas as semanas escutamos testemunhos de alguém que de alguma forma esteve ligado, tem histórias, tem família ligada ao tempo da oposição ao fascismo, os anos que antecederam a queda da ditadura em Portugal. Esta semana com José Alfredo Ribeiro. Bracarense, nasceu no ano de 1951, tem atualmente 72 anos, estudou no Liceu Sá de Miranda, mais tarde foi também a estudar para Lisboa, entretanto, pelo meio, foi combatente na Guerra do Ultramar, tendo partido para Angola no ano de 1973. E antes de falarmos precisamente da Guerra do Ultramar, que no fundo acabou por atingir quase todas as famílias nesta época da história de Portugal, o José Alfredo Ribeiro tem aqui uma conjugação de fatores muito interessante, porque a sua própria família estava muito ligada também à política, e um dos seus avós foi até candidato à oposição nas eleições da Assembleia em 1958, foi portanto, esteve também no combate político desde cedo. E José Alfredo Ribeiro, pergunto-lhe se estas questões que faziam parte da sua família também o motivaram sempre a uma atenção para aquilo que ia acontecendo e também para uma participação ativa naquilo que era, nessa altura, também reuniões que aconteciam à porta fechada, com muito secretismo, com muito, muito cuidado também, por causa da PIDE.
Sim, bom dia, muito obrigada pelo convite, e é sempre bom recordar estes espaços que já passaram, e esperemos que não voltem outra vez a regressar, porque realmente seria muito negro para todos nós, não é? Uhum. E só quem não passou por essa altura e por esses momentos que não pode avaliar realmente o que aquilo era, não é? E por muito mal que isto esteja, não tem comparação do qual que é naquela altura. Quer dizer, não vale a pena fazer comparações, porque não há comparação possível, né? em todos os aspectos, mais alguns, quer na pobreza, quer nas liberdades, quer por aí fora, nas manifestações artísticas, na cultura. Não era só no aspecto monetário que haviam pessoas que tiveram que emigrar porque não tinham dinheiro, né? Uhum. E fugir. E tinham que fugir a monte. Uhum. Tinha que fugir a monte, atravessar as serras, e alguns morriam pelo caminho.
Sim.
São histórias dramáticas de algumas pessoas.
Claro.
Mas voltando então à família. A minha família tem origem, o meu avô, de um lado materno, foi um republicano, assistiu à implantação da República, teve amigos. E em casa deles, várias pessoas influentes do regime nessa altura republicano. E, portanto, em 61, não 58, em 61, é que foi candidato à Assembleia Nacional, naquela altura era a Assembleia Nacional, por oposição, né?
Uhum. E desses tempos, o que é que soube dessa altura também, naquilo que foi o testemunho do seu avô?
O meu avô, portanto, já era muito mais velho do que nós, morreu, claro, com 91 anos. Naquela altura era, não é como
não
agora.
Não era comum, não é?
Não era, não era comum. E portanto, ele contava poucas coisas, mas nós recebíamos em casa, por exemplo, todos os dias o Jornal da República. O Jornal da República era um jornal, apesar da censura, era da oposição democrática, não é? E portanto sempre vinha lá algo que nos outros não vinham, né? Não traziam, não transmitiam. Por outro lado, também o meu pai também era democrata, né? Já acompanhava os movimentos democratas desde o MUD, E até foi delegado em 58, agora é 58, às eleições de Humberto Delgado, havia em São Vicente às mesas de voto, que esteve lá todo o dia, não é? Nem sequer foi almoçar, e eles sempre a convidaram para ir almoçar, e não sei o que, ele esteve todo o dia sem comer.
Por algum motivo, não é?
Por algum motivo, porque quis ver as urnas antes de começar as eleições, para os votos, que... e depois para assegurar que aquilo que não havia votos metidos. Sem serem das pessoas.
Esse interesse, falou do seu avô materno, depois do seu pai, as vivências da sua mãe com o seu avô materno em todas estas circunstâncias, por ser mulher, provavelmente não permitiam uma postura mais ativa.
Não, aquilo era as conversas muitas vezes, porque nós também reuníamos muitas vezes na casa do meu avô, na aldeia, mais as minhas tias, e muitas vezes as conversas até nos almoços versavam a situação política do país, não é? Portanto, aquilo era, não é que fosse constante, não é? Mas de vez em quando lá havia a conversa e havia sempre uns comentários disto e daquilo. E nós, a família todas, vivemos tudo isso, portanto, sabíamos o que é que estava a acontecer, os que existia, sabíamos que existia a PIDE, a informação, a censura, portanto, tudo isso, desde novo.
Estava a par de tudo o que se passava. Cresceu numa casa com livros também, que não era muito comum nessa altura.
Sim, o meu pai comprava aqueles livros de Dom Quixote, tem a impressão que era Dom Quixote, que se chamava assim, né? E já trazia vários temas, portanto. A nível nacional e internacional, né? E nós víamos esses livros e acompanhávamos sempre diariamente e ouvíamos também o telejornal, independentemente das informações, mas gostávamos de saber, tínhamos um gosto por estar a par dos acontecimentos.
Claro. Esses livros tinham um lugar particular para estarem guardados em casa?
Havia livros que estavam numa estante normal, não é? Agora havia mais tarde, não é? Quando era mais velha, que já circulávamos com outros livros, né? Alguns até íamos à Livraria Vítor, né? E depois o funcionário, empregados, iam buscar um chamado baú, que era especial, pelo menos é a ideia que nós tínhamos, não é? Uma coisa assim super escondida, e às vezes lá, porque eram livros que saíam, mas eram apreendidos, né? Portanto, e ficavam sempre alguns...
Nunca lhe foi confiscado nenhum?
A mim não, felizmente não.
José Alfredo Ribeiro estudou depois no Liceu Sá de Miranda, uma escola onde muitos bracarenses e não só pessoas nascidas em Braga que frequentaram este liceu, um liceu também que acaba por ter uma ligação muito especial àquilo que foi o combate ao fascismo também, né? Com muitas reuniões, com movimentações de jovens que estavam informados e com este gosto pela política e por perceber o que é que se passava e como é que se podiam mudar as coisas.
Naquela altura havia, portanto, nós jovens, não é? Tínhamos um fantasma que era a tropa, que era a guerra. E, portanto, necessariamente esse sistema, esse assunto estava sempre em cima dos acontecimentos, não é? E as conversas eram se aquilo era justo ou não era justo, se havia pena ou se não valia, se devia continuar a guerra, se não devia continuar a guerra, se devia fugir, se não devia fugir, se devia executar a guerra por dentro ou por fora. Portanto, isto era tema geral, não é? E depois houve as crises, houve o maio de 68 em França, que nós acompanhávamos, não é? E depois houve a crise académica em Coimbra, que se estendeu às outras universidades, distribuíamos vários comunicados dos estudantes, portanto, isto já clandestinamente das associações, que íamamos ao Porto ou íamos ou os nossos colegas de Lisboa nos traziam, a gente distribuía pelos amigos, portanto, isso fazia parte já do cotidiano estudantil naquela altura, não é?
E um cotidiano que era apoiado com certeza pela sua família, não é?
Bem, havia algumas coisas também não sabia.
Porque, era melhor não saber.
Não, porque quanto menos pessoas soubessem melhor, quer dizer, nós, eu lembro-me de ter lido um livro do Francisco Martins, que já morreu, que foi um indivíduo que foi do PC e depois deixou, não é? E que foi preso, foi torturado e falou, e ele dizia os cuidados, os grandes cuidados que nós devíamos ter, não é? E portanto, quanto menos pessoas soubessem, amigos, familiares, melhor, porque até salvaguardávamos essas pessoas, Portanto, tudo o que fazíamos era, não se contava a ninguém, né? Porque fazia parte do código de defesa, né?
Claro.
Não podíamos estar a anunciar que fizemos isto ou fizemos aquilo, não, senhor, nós fazíamos, mas não se podia dizer nada a ninguém, né? Inclusive cheguei a receber, só recebi um Avante, um jornal do Avante, um colega meu, não sei o que é que lhe fiz, não sei se passei a alguém ou se o deitei fora, né? Quer dizer, li, voltei a ler, sublinhei, estudei, tanto, mas depois não sei, tenho pena, que eu tenho muitos documentos dessa altura, mas esse Avante não sei o que é que lhe fiz, se calhar até deitei-o fora por uma precaução maior.
Desses tempos também, enquanto estudante do Liceu de Sade Miranda, recorda, tem algum momento, alguma memória particular?
Sade Miranda, portanto, já depois de 69, depois das eleições, eu fiz parte de um pequeno grupo de estudantes que éramos mais ativos e fomos falar com o reitor para fundarmos uma associação de estudantes. Claro, o reitor deitou as mãos à cabeça, pediu-nos imensa desculpa, mas a altura não era a melhor e, portanto, foi algo. Mas foi uma tentativa de criar uma associação que não existia naquela altura dos estudantes. Não é?
Mas essa explicação que ele dá, vocês compreendem que, por um lado, ele até gostava de aceitar esse.
Nós percebemos, portanto, o reitor já tinha mudado, que era o Loureiro Mourinho, penso que é assim que se chama. Penso que sim. Agora já está a falhar. É, mas assim. Portanto, era muito mais aberto do que a anterior, né? e nós também compreendíamos a situação dele, também,
claro.
Apesar de sermos jovens e termos aquele sangue na guerra, né? Também percebemos um bocado, mas tentámos e não há nada como tentar, né? e ele disse que não podia ser, portanto, aí diga-se de passagem, esse reitor, depois eu não estava cá, mas os meus colegas são testemunhas disso, que ele escondeu da PIDE, porque já tinham passado lá papéis do MRPP e umas pichais e tal, e eram estudantes do Sade Miranda, né? E ele escondeu isso à PIDE.
Antes de saltarmos para a parte do ultramar, à qual o José acabou por não escapar, é também na sua família, tem também os apelidados Cabeça Negra, que são conhecidos na cidade de Braga, precisamente por esse nome. É uma curiosidade apenas, mas talvez muitas pessoas não saibam sequer as motivações desse nome que foi dado, desse apelido quase. A história está relacionada também com o seu avô, mas não materno, paterno.
Por um lado paterno. Portanto, era uma loja de ferragens, aqui no Campo da Vinha, uma das maiores. Havia uma série de lojas de ferragens, porque ali vendia-se tudo na altura, não havia os supermercados como é agora, não havia os supermercados de mercadoria, de ferragem, portanto havia quase tudo, né? E as pessoas quando queriam e não encontravam outra loja, perguntavam, onde é que eu posso encontrar isso? Lá o Cabeça Negra que eu tenho. Porque tinha um estoque muito grande e coisas antigas, às vezes aquelas ferragens dos mobiliários, das portas, etc, etc. Portanto, estava para lá tudo. E, portanto, de vez em quando encontrava-se essa espécie. Portanto, quando vai a Cabeça Negra que eles têm. Não era da alimentação, não é?
Sim,
não tinha nada a ver com a alimentação. E o meu avô, portanto, isso não assisti, não presenciei, mas esteve lá no princípio do século, não sei em que data, se foi nos anos 20, se foi nos anos 30, tinha um empregado que era natural da África, preto ou negro, não sei como é que se diz agora bem, não é? Para não ofender nada, mas, portanto, e tanto aquilo, naquela altura...
Era algo não, surpreendente.
Devia ser o único na cidade, não é? E depois estar numa loja comercial... Com contacto com as pessoas, com as pessoas até dos campos, das aldeias.
Mas
da
isto
cidade.
Também transmite alguma irreferência da sua própria família, não é?
Sim,
não era
pois,
comum.
Sim, não era como aceitar uma pessoa. Aceitar uma pessoa dessas, realmente naquela altura podia levar para o torto, como se costuma dizer, não é? As pessoas revoltarem-se, mas se calhar, penso eu que se calhar foi ao contrário, foi um chamariz. Se calhar no mau sentido, até, não é?
Pois.
Se calhar
sim.
Até no mau sentido, não é? Mas pronto, mas depois não sei as circunstâncias em que entrou, nem saiu, nem se procurou outras coisas.
Mas no fundo esse é o motivo para...
Mas era uma irreverência na altura, uma coisa de
claro.
Aceitar coisas diferentes, não é?
Sim.
E não
sim,
ser
sim.
Seguidismo, não é? Tem esse cariz.
Exatamente. Há pouco referia precisamente que os jovens... da sua geração viviam com o fantasma que era a Guerra do Ultramar, e o José Alfredo Ribeiro foi um dos jovens que, sim, teve mesmo de partir, foi para Angola em,
sim,
1973.
73, estive lá em 73 e vim em 75. Uhum. A seguir entrar o Agostinho Neto em Luanda, no, uhum, dia seguinte.
Como é que se recorda desses tempos, não é? Porque eram tempos de revolta, de medo?
Sim, havia, portanto, aquilo, nós já tínhamos, colegas nossos já tinham falecido aqui de Braga, portanto, eu tinha falecido, né? Lá fora, no, em combates, não é? Outros tinham ficado feridos, não é? Ainda havia aqui um, já não o vejo há muito tempo, havia aqui um colega nosso mais velho, um bocadinho do Liceu, que lhe rebentou uma mina num pé. Ele tinha um pé,
uma prótese
num pé, portanto, uhum, isso não é agradável para ninguém, não é?
Claro.
Portanto, nós sabíamos dessas coisas. E para mim depois era o problema se seria justo ou se não seria justo, se seria correto, se não seria correto. Portanto, havia tudo isso. Portanto, em Angola, aquilo, eu estive numa zona pacífica, digamos assim, pacífica porque era a zona da passagem do FNLA. Eu estava junto à fronteira, o Rio Zaire, o nosso batalhão. E tinham-me dito que se nós os deixássemos passar pacificamente, eles deixavam-nos pacificamente durante a estadia. E como já tinha avisado, eu avisei os outros colegas todos e tivemos grandes discussões lá no quartel sobre essa hipótese da junta. Portanto, e uma vez eu lembro-me que estávamos no meio do monte, lá no morro, né? E ouvimos tiros ao lado porque eles estavam, andavam à caça e nós nem sequer comunicámos ao quartel porque senão... tínhamos complicações, não valia a pena, nós não estávamos lá para ter complicações, portanto, era uma maneira de salvar e não haver confrontos, não é? Agora, claro que eles queriam fazer confrontos mais abaixo, mas nós, assim, pronto, agora os mais abaixo é os do sul, não é?
Sim,
mais
lá
para o sul, não é? E isso foi, mas tínhamos dito que era assim, e realmente isso verificava-se.
Muito bem. No dia 25 de abril de 1974, como é que recebe a notícia do que se estava a passar?
Estava em Noque, em Angola. A informação foi dada pela chamada Maria Turra, entre aspas, porque era a voz dos guerrilheiros do Congo Belga. Portanto, nós apanhávamos a informação deles através da rádio, que era público,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Se os comandantes soubessem, não nos deixavam ouvir, mas nós ligávamos o rádio e ouvíamos, não é? E portanto, eles é que nos deram essa informação às 7 da tarde.
Do dia 25 de
abril. Do dia
abril.
25 de abril, quando íamos para a messe, nós também estávamos a ouvir e ouvimos que já havia movimentações e tropa, nós ficámos todos contentes, jantámos e fomos depois a ouvir a Rádio Moscou, a Rádio da BBC, várias rádios internacionais que nos usávamos no hospital, que havia um hospital nesse sítio onde nós estávamos nessa altura, e fomos lá e tivemos até às tantas da manhã. E depois às tantas da manhã fomos para o quartel todos a gritar viva a liberdade, viva a liberdade. No dia seguinte disseram assim, anda aí a PIDE a saber quem é cá no país, e a verdade, e disseram, olha, agora nós é que perdemos a PIDE. e a conversa acabada por aí.
Nesse momento percebem que está próximo o regresso.
Neste momento a gente pensou que aquilo que tinha que ter, e havia uma solução, pronto, não é? Uhum. Não havia hipótese. Não havia hipótese porque realmente as pessoas estavam ali, não estavam ali com o empenho de que ia-se acabar a guerra. Tínhamos a noção, tínhamos verdadeiramente a consciência de que aquilo que estava. Em Angola estava no impasse, naquela zona estava no impasse. Não é? Na Guiné já era diferente as informações que tínhamos, não é? Porque também já recebíamos informações da Guiné, uhum, Norte de Moçambique também, não é? E Tete, portanto, a cartão do Amazonas, portanto, e nós havia, era mais um impasse. Não é? Também havia três movimentos que se guerreavam entre si, entre o MPLA e a UNITA, né? Já nessa, uhum, altura eles atacavam-se uns aos outros, né? Uhum. Aliás, a UNITA parece que foi criada também um bocado com esse sentido, ou incentivada, tipo a MASH, não é? foi apoiada pelas forças, mas depois a coisa também não deu certo.
Pois, regressa em 1975 a Portugal.
Sim, já depois de 25 de Abril.
Exatamente.
Só um aspecto que é, as pessoas perguntam o que é que se podia fazer na colonização, na descolonização. Não se podia fazer nada. A nossa companhia recusou-se a fazer operações depois de 25 de Abril.
Uhum.
nós combinámos com os soldados e no dia seguinte toda a gente formou sem armamento. O capitão ficou um bocado assustado e depois dissemos, os soldados disseram que não iam fazer mais operações. E a solução foi uma solução de compromisso, fazer operações à volta do quartel só por uma questão de mais segurança. Nunca se sabia o que é que podia acontecer, só uma operação à volta do quartel e mais nada. E portanto, porque já tínhamos informações que havia outras companhias que já tinham entregue todo o armamento ao comandante-geral. Portanto, através do nosso rádio, do telegrafista, não é? Que recebia as informações em código, não é? Mas ele devia-nos contar tudo, não é? Porque a gente era secreto, mas nós já sabíamos tudo, não é? E contávamos, olha, passou-se isto aqui, olha, está assim, pronto. E houve esse movimento facilmente de convencer os soldados de que não podíamos ser nós os graduados, porque senão a coisa era mais difícil. Assim como eram os soldados todos, a coisa... Ficou assim, não houve consequências, não é? E portanto a coisa ficou assim, não é? Portanto houve sempre aquela coisa de minar.
Volta já para um país livre e depois prossegue os seus estudos, que era algo que provavelmente se continuássemos numa ditadura seria mais difícil.
Aproveitei o PREC. É inesquecível aquilo que se fazia no PREC. As pessoas podem dizer mal, teve muitos erros, como é natural, muitas confusões, mas era inimaginável o que aquilo era. Não é? Era inimaginável. Não é? As pessoas construíram, eu ajudei a construir, quer dizer, dei um pequeno contributo a construir um infantário. Eu, portanto, era do desporto, estava a tirar o curso da atividade. Educação física e desporto, né? Aos sábados de manhã e dávamos aulas e estávamos amanhã a brincar com os miúdos lá de Carranchide, portanto, porque campos não tinham. Estávamos à espera de balizas e de material desportivo através das forças militares que nos iam trazer, estava prometido. Né? Foi o 25 de novembro, acabou tudo. Tudo. Já não vieram balizas, nem materiais, nem. Acabou tudo. Portanto, né? Independentemente disso, é um bocado controverso tudo isso, mas tinha coisas fantásticas. E havia uma participação das pessoas. As pessoas faziam, acreditavam e contribuíam. Basta ver que as eleições tiveram, suponho eu, mais de 90% de participação dos votantes. Não é? E porque é que as pessoas participavam? Participavam porque as pessoas diziam, queremos isto, fazemos e acontece. Um caso simples. Precisamos de uma passadeira aqui porque vêm os automóveis depressa e podem morrer. Não se pede nada a ninguém. Passa ali 4 riscos ou 5 riscos na rua, está feito. E depois temos uma passadeira, passam lá umas pessoas a dizer cuidado com a passadeira. Pronto, e aquilo ter feito. E as pessoas disseram assim, nós participamos, nós resolvemos o problema. Problemas concretos que se dizem da vida cotidiana das pessoas, do dia a dia, do cotidiano. Não é? Portanto, havia toda essa participação também, não é? E era por isso que as pessoas estavam empenhadas nisso.
Muito bem. José Alfredo Ribeiro, muito obrigada por este seu testemunho muito interessante também e mais um contributo para esta rubrica Memória e Liberdade que está a ser promovida com a parceria da Comissão de Homenagem aos Democratas do Distrito de Braga, todas as segundas-feiras às 11h40 e às 15h30 e depois em podcast também em rumo.pt o testemunho de alguém ligado ao Distrito de Braga que teve uma participação, que tem memórias também desta passagem do 25 de Abril de 74. Regressamos na próxima semana com mais um convidado. Até lá.
Memória e Liberdade. Os testemunhos na primeira pessoa dos que resistiram e lideraram a oposição ao Estado Novo. O combate das mulheres e homens durante os 48 anos até ao 25 de Abril de 1974 no Distrito de Braga. Às segundas-feiras, às 11h40 e às 15h30, a RUM abre o microfone aos protagonistas da conquista da liberdade. Com o apoio da Comissão de Homenagem aos Democratas do Distrito de Braga.